Você acha que pode ficar rico com um infoproduto? Você acha que pode ficar rico com um curso online ou vendendo um e-book online? Talvez sim, mas com certeza não é para todos. Quer saber mais sobre infoprodutos? Fique ligado nesse podcast.
Infoproduto é algo bastante comentado, principalmente eu vejo mais assim de 2017 para cá, 2018 foi crescendo, inclusive os números que falam sobre esse mercado, eles mostram que é um mercado que movimenta bilhões, e é um mercado que cresce muito, principalmente nesses últimos anos, né? Eles nada mais são do que a venda de um produto, a venda de um produto virtual, mais comumente cursos, treinamentos e e-books, em alguns casos também. E a grande vantagem para quem cria infoproduto é o fato de que você cria uma vez e o teu custo de produção não é só daquela vez, né? Você cria uma vez e depois você distribui esse produto quantas vezes quiser, por meio de assinatura ou por meio de venda única, né? E eu acredito que acho que é por isso que atraiu muitas pessoas, né? Porque é uma forma de mostrar, de muitas vezes assim, é venda de conhecimento, né? E aí você vende o teu conhecimento, você, sei lá, vai lá e grava um curso uma vez só, talvez crie algumas atualizações, algumas aulas extras para esse teu curso, se for um curso, né? E você vende o teu conhecimento em larga escala. O que vocês acham desse mercado? A gente fala muito aqui sobre e-commerce, né? O infoproduto, ele acaba sendo meio que um primo do e-commerce em certos aspectos, né? Porque é uma venda online. Nesse caso, não é uma venda de um produto físico, né? Muitos e-commerce são venda de produto físico, mas acho que tem alguns aspectos bem parecidos, né? Mas tem alguns bem diferentes também. O que vocês acham desse mercado?
Eu ia, na verdade, perguntar, mas você já meio que respondeu, que era se infoproduto é só curso online. Talvez é o principal infoproduto sejam os cursos online. Não sei se faz sentido, se tem algum dado sobre isso, mas enfim, também não sei se quanto é relevante isso. E existe um lado negativo, né? O lado sombrio dos infoprodutos, que são a banalização, talvez, desses cursos, que até esses tempos eu falei, né? É curso para ensinar você a lançar um curso que ensina as pessoas a fazerem curso. É tipo isso, é isso mesmo. Parece uma pirâmide, assim, um negócio muito louco. Assim, é um curso principal lá, um cara referência, tipo um Érico Rocha, que ensina pessoas a montarem cursos online. Daí vai um cara, faz esse curso do Érico Rocha, aprende a montar o curso dele, que ele ensina outras pessoas a montar cursos online também. Tipo, é muito louco. E daí, no fim, tem pouca gente fazendo cursos de alguma coisa, né? Curso de como fazer arte em crochê, curso de pintura, curso de qualquer coisa. Então, tem esse lado da banalização. Por outro lado, tem um lado legal, que eu acho que é o de possibilitar que pessoas que têm um bom conhecimento em alguma determinada área consigam vender esse conhecimento de forma muito mais exponencial e fácil do que, sei lá, se pensasse há 10, 15 anos atrás.
Eu percebo assim que os produtos, eles acabam tem realmente essa questão da banalização, né? De muitas pessoas irem pensar em criar ou criarem mesmo produtos que geralmente, né, tem aquele como fazer, como ganhar, como aprender, enfim. E de repente as pessoas prometem coisas que não são tão alcançáveis, ou de repente até são, mas um produto ali de algumas horas não consiga passar aquilo.
Até nem bato no tempo, mas no conhecimento, né, que a pessoa tem. Nem a pessoa é especialista naquilo e ela quer lançar um curso daquilo. Meio contraditório, né?
Mas por outro lado, existem muitos infoprodutos que são fantásticos, né? Que realmente funcionam por um preço bacana, né? Geralmente, se fosse parar para pensar, um infoproduto bem completo, com bastante, sei lá, aulas, capítulos, com bastante informação, consegue facilmente substituir um curso que você pague, talvez, né? Inclusive, substitui, né? Eu, no meu caso, como eu comecei muito sozinho, as primeiras coisas meio que sem muito curso, enfim, então eu acabei que precisei usar muito infoprodutos, né? Na minha época não era tão infoproduto, mas conseguia até de uma forma gratuita, assim, né? Hoje em dia, esses mesmos caras que faziam antes grátis, hoje fazem um pacote e vendem, né? Mas é bem interessante como se você saber realmente usar os infoprodutos, você consegue ter uma base de conhecimento muito maior por um preço justo, né? Pelo menos é o que eu acho. Então, eu particularmente curto muito e eu acho que foi extremamente importante na minha vida para me tornar o profissional que eu sou hoje, né?
Olha, que legal. Na verdade, cara, a gente fala um nome bonito, né, um nome moderno, infoproduto, parece que é um negócio do outro mundo, né? Mas é curso. É curso. Assim como tinha antes cursos bons, cursos ruins, os cursos bons prosperam, crescem, continuam, os cursos ruins deixam de existir, porque são ruins. Né? Só que aí tem toda uma mística por trás. Né?
Eu acho que tem muito a ver com o sucesso, assim, claro, tem vários fatores, né? Mas o que eu acho assim, principal. É você ver qual é a utilidade daquele do produto que você está criando, né? Porque assim como pode ter um curso rápido, pode ser um curso rápido que é bom, né? Mas esse curso rápido ele vai ser bom porque ele é útil para alguma coisa, né? Por exemplo, nós lançamos aqui um curso de naming, que inclusive está aí na descrição se você precisa criar um nome para uma empresa ou algum produto, algum projeto, você pode conferir o nosso curso de naming aí. E ele é um curso de uma hora. Mas não é porque é um curso de uma hora que ele é um curso ruim. E não é também só porque eu que fiz o curso que eu tô falando que é ruim.
Quando você falou, é um curso rápido, não vai te ajudar, eu lembrei do nosso curso. Como assim, né?
mas aí que entra essa questão, porque, assim, tudo depende do quão útil aquele curso é. Porque, assim, a nossa ideia foi gravar um curso extremamente prático, né? Então, é como se fosse um tutorial mesmo. Então, na nossa visão, pelo menos na minha visão, apesar de ser rápido, ele é muito útil porque ele é muito prático. A pessoa vai fazendo junto ali e vai conseguir usar ele, vai aproveitar. Além de ser algo que não tem tanto, assim, não é tão banalizado. Porque existem muitos segmentos, muitos nichos que já tem muito curso.
A questão para ser banal é não só necessariamente o que você está fazendo no curso, mas o que você promete, né? Uhum. Por exemplo, como ganhar R$100.000 em uma semana.
Isso, isso é muito banalizado, porque tem muita gente que fala aí,
né? Fazer nomes extremamente legais que todo mundo vai curtindo.
Como fazer nomes que garantem o sucesso de um negócio. Não é um nome que garante o sucesso do negócio.
Então tem muito a ver também com a promessa, né? A promessa não é... Assim, a promessa do nosso curso é fazer com que você consiga criar um nome criativo, digamos assim, um nome prático, útil, que aplicável, com boas características.
Né?
Exatamente.
Não, é uma ferramenta para ensinar a criar. Não que vai criar. Se você não conseguir criar, porque você é um tapado, ou uma tapada. Não sei. Não quer dizer, mas é uma técnica, não é uma promessa mágica, né? Assim.
Não, talvez assim, não entrega o nome, não entrega o resultado final, entrega o processo, né? E acho que tem tudo a ver também com isso. Assim como pode ter cursos muito longos que são bons também. E pode ter cursos longos que são ruins também, que é a encheção de linguiça, que pega, só fica falando senso comum, falando coisa muito básica e prolonga o assunto, então também não, acho que não.
Tem também uma vantagem do infoproduto, diferente de um curso, que você não tem opção, você tem que ver toda a aula, né? Ou você tem a opção de você pular as partes que você mais... Eu pelo menos, pulo sempre a parte que eu não quero ver, né?
Quando é online, né?
É.
Mas é... Mais até do que... não sei se entrar nesse tópico aí, mas... É uma técnica de venda, né? Você prometer a transformação que o curso faz, e não efetivamente o que o curso está entregando na prática. Então, não é... Realmente não é o processo de criar nomes, você vai aprender uma fórmula para você conseguir criar nomes fantásticos, né? Tipo, é meio que técnica de vendas, que aí vai nesse negócio delicado dessa linha tênue de, puta, é um charlatanismo, é uma falsa promessa ou realmente algo verdadeiro, né? Crível, né? É, o grande estrela desse mercado, não sei também se ia citar, que é o Érico Rocha, a promessa dele é criar um negócio digital do absoluto zero, né? Que para mim também é forçado demais, né? Daí dizer assim, você não sabe nada de matemática, mas não tem problema, monte um curso para ensinar matemática para os outros. Ah, mas peraí, você é professor de matemática, tem experiência com isso? Não, né? É isso que parece que ele quer dizer, você não precisa saber nada, você vai conseguir montar um curso online, né?
Uma vantagem para o consumidor é que qualquer compra online, ela tem pelo menos 7 dias de prazo para você pedir o reembolso caso você não goste, né? E aí é uma ferramenta que derruba um pouco os infoprodutos que não tem tanta qualidade assim, né? É, mas claro, tem o outro lado disso, que tipo, existem infoprodutos que não liberam todas as aulas, por exemplo, dentro de 7 dias, então a pessoa não consegue assistir tudo, né? Aí tem artimanhas para a pessoa, né, não ficar mais 7 dias depois não poder pedir o reembolso. Mas tem essa proteção, acho que...
Até porque acho que essa regra aí para produtos é válido, né? Agora para infoproduto é um pouquinho sacanagem, né? Porque a pessoa tem a possibilidade de avaliar ali quase tudo, né? Posso ir comprar um curso presencial e falar no final, não gostei do curso. Bom, paciência. Você não tem que
e sempre vai ter aquele cara que vai comprar o curso, vai ver um limite, vai, sei lá, gravar o curso, fazer alguma parada assim, e no outro dia vai reembolsar, e assim ele consegue todos os cursos da internet. É. Mas, né, infelizmente, tem que ser, né?
É, acaba que tem que contar muito com a boa fé, né, também da pessoa. Se a pessoa realmente não gostou, aí também, né? Mas agora, se a pessoa gostou e daí pede reembolso, mas vai acontecer, isso com certeza acontece.
Cara, não tem a ver com um curso online, mas acho que é pertinente falar, porque tem a ver com o assunto que nós estamos falando. Eu tava conversando esses dias com um cliente, pensando em ações de divulgação que fossem atrativas e fortes, e uma delas era, se você não gostar, a gente devolve o dinheiro. E aí ele falou que ele viu uma empresa que fez uma propaganda assim, se você não gostar, a gente devolve teu dinheiro e te dá R$100. Tipo, porra, ele falou, fez isso? Falou, fez. Talvez ele tenha devolvido para algumas pessoas de má fé, igual a gente falou, né? Ah, o cara até gostou, mas falou, vou fazer de sacanagem. Mas serve como uma divulgação, uma coisa que gera um buzz, né? Gera um, que diferente, né? A empresa oferecendo dinheiro de volta, vou te dar um dinheiro, além de devolver o teu dinheiro. Então, é formas de divulgação, né, também. E falar que você devolve em 7 dias é uma forma de divulgação.
E tem aquilo também, né? Se o curso realmente é bom, pelo menos eu acho, no geral, as pessoas são assim, que realmente ficam com aquilo de querer rever ou, né, ou de repente analisar uma parte, mesmo que seja bem depois, né? Então, acaba que se seu curso é bom, 7 dias é realmente pouco, né?
Agora, a gente comentou, né, sobre a questão de cursos, mas eles não necessariamente precisam ser cursos gravados, né? Como eu até falei, ele pode ser e-book, por exemplo. E aí é um ponto negativo também para quem faz em formato de e-book, que é, se você disponibiliza o e-book, a pessoa já também consegue baixar. Claro, o vídeo também dá para a pessoa gravar, né, gravar a tela ali e salvar no computador, mas é um pouquinho mais complicado, né? Agora, tem curso que é em formato de e-book, que é a pessoa só baixa e pronto, né? E daí pede o reembolso lá. Mas, enfim, de uma maneira geral, não acho também que os infoprodutos são a salvação para toda empresa, né? todo empreendedor, todo especialista em algo, né? Porque também tem um lado difícil, né? Não é simplesmente você lançar um produto e vai vender muito e você não vai precisar nem trabalhar mais, só vai precisar administrar as vendas ali, né? Não funciona dessa maneira. Inclusive, a maioria das pessoas que lançam infoprodutos, elas não conseguem, né, ter tanto sucesso assim, são os poucos que se destacam, como qualquer tipo de mercado, né? Como, por exemplo, o Érico Rocha, que você comentou, que ele tem uma legião de pessoas e ele faz muito bem algumas coisas que eu quero deixar como dica para vocês aqui. A primeira dica... Não necessariamente tem a ver com o produto do Érico Rocha, né? Pode ter ou não, aí depende da tua visão, a do Lucas já vai discordar, que é você criar um produto bom, né? Você tem que partir do princípio que você tem que criar um produto bom para você conseguir vender e conseguir ajudar as pessoas com isso também, né? Claro, teu objetivo é ganhar dinheiro, mas se você fizer isso de uma forma que você realmente ajuda as pessoas, você pensa num problema e vai resolver o problema delas, isso vai ajudar você a ganhar mais dinheiro ainda também.
Acho que o negócio legal do infoproduto é que realmente você pode criar para qualquer coisa, né? Qualquer situação que você ache interessante. Vamos lá, dar um exemplo, sei lá.
Que há uma necessidade, né?
No mercado você percebe que tem muitas pessoas que têm o mesmo problema, a mesma dificuldade, e você tem uma técnica de solução. Então, realmente faz com que qualquer pessoa, não necessariamente você precisa ser... obviamente, se você tem uma habilidade como em digitar, em ser um professor, né? Obviamente vai te ajudar. Mas existem várias formas de você criar soluções para ajudar outras pessoas no mercado.
Portanto, é você ter o conhecimento.
Exato.
A didática ali de professor, acho que é uma coisa que é uma cerejinha do bolo, é um diferencial, mas o importante é o básico do conhecimento. Cara, isso é marketing raiz, que a gente sempre fala, que eu sempre falo, né? Hoje, estava numa reunião com um cliente, que foi cliente nosso da agência, em uma empresa dele, e que ele não ficou tão satisfeito com o resultado que a agência entregou para ele. Mas ele entendeu, compreendeu que faz parte do mercado, e a gente, para nós estava claro que a falha não era na campanha, não era no que a gente fez, era o produto dele que era ruim. Tanto que ele até também compreendeu, e ele nos contratou novamente para um outro produto dele. Uma outra coisa que não tinha nada a ver, outro público completamente diferente, e hoje ele estava falando, cara, a gente está muito satisfeito, conseguimos vender muito mais depois do trabalho de vocês. E daí, o que você acha e tal? Eu falei assim, eu acho que esse segundo produto é muito melhor do que o primeiro. O problema não era a campanha, porque o produto era ruim, né? E quando o produto é bom, cara, aí é fácil fazer marketing, é fácil fazer propaganda. O problema é que as pessoas querem primeiro fazer a fórmula mágica de fazer o marketing, e, cara, esquece que o produto tem que ser bom, né?
Acho que o Eco vai falar também, acho que o segundo maior problema, né, depois de você conseguir fazer conteúdo, é você conseguir levar ele para essas pessoas que realmente precisam dele, né?
Aí entra a questão da publicidade, que é um dos tópicos mais importantes, né? Porque se você cria um infoproduto, digamos, você vai disponibilizar lá na Hotmart, né? É possível que as pessoas acessem lá, pesquisem lá na Hotmart e vão lá, ou mesmo pelo Google, a Hotmart consegue ranquear.
A Hotmart, no caso, seria plataformas
gratuitas. É a mais...
Tem hoje várias, né?
É a mais usada, né? A mais com o maior número de cursos no Brasil é a Hotmart, né? Mas existem outras, tipo a Monetize e...
O Demian, né?
Isso, o Demian.
Aquela Eduz também.
Também, né? Mas a Hotmart é a mais badalada, né? E ela indexa vários cursos lá. Pode ser que as pessoas vão lá e vão pesquisar o tema do teu curso, pode ser. Mas isso não é o suficiente, né? Você precisa ter uma estratégia de divulgação, e se você não tiver, eu acho muito difícil você conseguir vender para alguém que não seja ali do teu círculo de amizades ali, que você até pode divulgar lá no teu Instagram e algum amigo teu vai comprar, mas acho que assim, a estratégia de mídia paga é fundamental, né? Vocês podem falar muito bem também sobre isso, que acho que é indispensável.
Não, com certeza. Mídia paga, anúncios online, para mim é para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de empresa. Só não serve, talvez, para influenciadores digitais, que é o foco do influenciador é outro, né? Seguidores. Mas qualquer negócio que precisa vender, precisa fazer anúncio online. E anúncio online não é postar lá só orgânico. Mas se você se interessa por anúncios online, vá no blog da Agência Yard, vá na lista do nosso podcast, tem um monte de artigos, conteúdos e podcasts falando sobre esse tema aí, para complementar o teu conhecimento.
Eu acho que vale mencionar que também um dos grandes segredos do Érico Rocha, né, que eu tava falando, acho que vocês concordam comigo, é o tanto que ele investe, né? O cara realmente ele põe bastante dinheiro ali para conseguir vender muito como ele vende.
A gente participou de um evento de marketing digital e um dos gestores de tráfego, que é quem cuida dos anúncios do Érico Rocha, mostrou uma planilha, claro, que não deixou assim 100% aberta, dizendo que é isso mesmo, mas deu a entender que ele investe em torno de R$1 milhão pelo um período lá que estava lá de 3, 4 meses. Ele investiu R$1 milhão.
Cada lançamento.
Em anúncios. Então, que veio Érico Rocha, olha, o cara é um super influenciador digital. Ele tem a sua atuação como influenciador, tem o seu alcance orgânico, ele faz lá. Mas o cara investe pesado em anúncio também. Não é assim, só o orgânico.
E uma coisa bem legal, acho, dessas plataformas como a Hotmart, é que você fazendo anúncios, você consegue configurar para que você saiba quanto você precisou investir para ter de retorno em vendas. Então você consegue calcular automaticamente quanto custou uma venda tua através do teu investimento. Você vai lá no Facebook Ads, por exemplo, lá você configura o pixel dessa ferramenta que você está usando. E ele vai conseguir registrar quantas vendas veio a partir de cada anúncio que você criou, né? Ele consegue criar uma engrenagem ali bem redondinha, né? Para você identificar. E aí, esse outro ponto que vocês citaram, como exemplo aí do Érico Rocha, eu acho que talvez o mais polêmico aí para quem pensa em criar um infoproduto, em trabalhar com isso, que é usar ou não a própria cara, o que você vai usar, vai ser você o especialista, ou vai ser uma empresa sem uma imagem por trás dela, sem uma figura, né? E eu confesso que eu acho que o fato de você usar a imagem de uma pessoa, ter uma figura ali, uma figura com boa desenvoltura, né? Que consiga convencer as pessoas através de fala, usando vídeos, usando trechos de palestras, que seja, como acontece com o Érico Rocha, acho que ele facilita, né? Vocês acham que é indispensável ter uma figura para vender um infoproduto ou não?
Essa é capciosa. Cara, indispensável é uma palavra pesada, né? É o tipo da resposta que a gente dá e depois fica pensando, cara, eu devia ter respondido outra coisa. Mas eu acho que indispensável não, é muito pesado. Mas ter uma figura, com certeza, facilita muito, né? Principalmente se essa pessoa for alguém que tem um conhecimento. Não precisa ter experiência como professor, mas tem experiência de vida, de trabalho ou de estudo naquela área que ela está querendo dar o curso, né? E poder conversar e falar sobre isso, né? A pessoa, tipo assim, conversa 5 minutos com essa pessoa sobre esse assunto e a pessoa sabe o que está falando. Opa, legal, é uma pessoa que tem uma credibilidade para falar sobre aquilo que ela quer ensinar, né? Eu acho que é por aí, né? Mas tá cheio de gente querendo... A galera ensinar cursos para ensinar a dar curso. Mas quantos cursos você já fez? Não, só o meu.
Então falta um pouco de verdade, né, naquilo, né? Ter mais autenticidade.
Eu acho que a lógica é a mesma de um canal no YouTube. Enfim, eu acho que, principalmente pela credibilidade de você ter uma pessoa falando, e segundo que as pessoas, eu acho que elas buscam ter, enfim, elas gostam de ouvir pessoas que sabem falar, pessoas que conseguem influenciar, são persuasivas, né, na hora de falar. Mesma coisa com o canal no YouTube, você talvez não gostaria de assistir um vídeo que mostra só a voz de um cara lá mostrando umas fotos lá no fundo. De repente, você vê o cara falando, isso totalmente, eu acho que transforma, assim, deixa ele muito mais chamativo, mostra mais credibilidade, que parece que o cara realmente entende. Eu lembro assim, que antigamente não se usava tanto, né, a pessoa, né, era um negócio mais tipo tutorial, né, um negócio de, mas confundo, mas eu percebo que realmente eu acho que o Érico foi um que conseguiu mudar isso, né? Foi transformando e hoje a gente vê que muitas pessoas tentam meio que ser parecida com ele, né? Tentam botar realmente a cara ali na frente.
As pessoas compram o curso dele.
E eu vejo que isso meio que virou meio geral, assim, né? Um negócio que as pessoas começam a aceitar, mas obviamente dá certo, né? Porque as pessoas aceitam mais isso. Opinião minha, totalmente.
E tem assim. E não é fácil para todos, né? Pessoas mais introvertidas, é um grande desafio, né? Até pessoas que não sabem, não conseguem falar em público ou algo assim, falar para uma câmera é difícil também, né? Não é um pouco... é um desafio.
Eu sou um cara que não falo muito bem, eu travo mesmo para falar, eu às vezes esqueço, um branco, vocês daí, então, o podcast é uma cagada, né? E eu percebo, assim, que quanto mais eu vejo, noto, eu percebo que é um pouco de talento, né? O cara tem que realmente treinar isso, né? Não é todo mundo. Eu sou um cara que tem que treinar eu não sei se eu uso aparelho, eu tenho as fonéticas muito, muito, muito erradas. Então,
ou é talento, ou é treinamento, ou os dois também, né? Porque você tem talento, você consegue já de cara, né? Agora, se não tem, com treinamento, cara, você pode desenvolver.
Cara, mas eu acho que carisma é diferente de habilidade. Se você conhece sobre o assunto e tem carisma, você pode gaguejar, você pode falar estranho. Cara, carisma, você capta a atenção do público e você tem o conhecimento, fechou. né? Não importa, ah, daí você vai querer moldar de repente uma forminha que vai estragar às vezes aí a autenticidade da pessoa, né? O mais importante acho que não é isso que você falou de dicção e tudo mais, claro, talvez não algo que seja exagerado, que até prejudique a passar a informação, mas um ser original, ser você mesmo, acho que não é, o mais importante é o conhecimento. Eu sou marketing raiz, né? O produto é bom, é conhecimento.
E a dica final, que eu acho que funciona ali, pelo que eu pesquisei, muitas pessoas usam, é o uso de afiliados para revender o teu curso, né? Então, a própria Hotmart incentiva muito o uso de afiliados, que são o quê? São pessoas que vão pegar o teu curso através de um link só para elas. Aí, por exemplo, sei lá, o Alisson lá, ele vive disso, ele vende curso dos outros, como afiliado mesmo. Aí ele vai lá, ele tem um blog que bomba lá e ele coloca anúncios no blog dele divulgando cursos de outra pessoa. Aí ele vai receber um comissionamento através dessa venda. Então ele vai receber lá 10, 15% através de cada venda que ele fez, né? Você pode, quando você criar teu infoproduto, você pode aproveitar, né, o uso de afiliados. Acho que muita gente pode ir atrás de você, ou você vai atrás, né? Dá uma pesquisada nesse mercado, acho que vale essa dica aí para tentar expandir um pouco mais o teu mercado.
Muita gente fala, inclusive, se você tem o conhecimento, mas não tem a habilidade de comunicação e tal, faça uma parceria com um afiliado, que essa pessoa vai fazer todo esse trabalho, mas ele manda para o teu curso daí. Mas tem gente que critica também, que fala que você tem que fazer as duas coisas, enfim, aí tem muita regra para pouca prática, comprovação, efetivamente.